Fair Play, os eventos desportivos a acontecerem no Algarve. Os treinadores e atletas em destaque a sul do país. E os algarvios que levam a região pelo mundo. Quartas, ao meio-dia e às 4:30 da tarde. Fair Play, o desporto na tua rua. Com Rafael Duarte.
Chegou a hora do desporto com mais um Fair Play. Hoje destacamos o Vila Moura Sailing, que cada vez mais é uma referência no mundo da vela. Vila Moura foi palco de campeonatos do mundo, da Europa e provas de qualificação para os Jogos Olímpicos. Portugal tem razões para sorrir porque, ao evento realizado no Algarve, juntou-se a medalha para os atletas portugueses. Pedro e Diogo Costa sagraram-se vice-campeões do mundo na classe 470, já depois de terem garantido a última vaga para os Jogos Olímpicos. O Fair Play esteve à conversa com Nuno Reis. O diretor do Vila Moura Sailing fez um balanço do evento e deu conta de grandes provas a caminho.
Vila Moura recebeu campeonatos do mundo, da Europa e provas de qualificação para os Jogos Olímpicos, sendo que a dupla portuguesa Pedro Costa e Diogo Costa sagraram-se vice-campeões do mundo na classe 470, já depois de garantirem a presença nos Jogos Olímpicos. Foi por isso uma prova que, pelos resultados, podemos dizer que correu muito bem, mas peço que nos faça então um balanço do evento.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Enquadrá-lo um pouquinho, o que é este projeto, o que é que se passou e o que é que se está para passar. Este projeto iniciou-se aqui em Vila Moura em 2016, teve um arranque muito grande programado no final de 2017 e consiste basicamente em duas áreas de atuação. Um centro de alto rendimento para a vela olímpica, direcionado especificamente para a vela olímpica, para atletas olímpicos de todo o mundo, e a par disso organizamos grandes eventos de vela e internacionais. Temos foco nos eventos internacionais, é a área onde realmente temos a nossa expertise e que já desenvolvemos fora do país há muitos anos. E este ano específico, tão difícil em todo o mundo, é o ano que nós estamos com mais atividade. Nós organizámos em novembro de 2020 uma seleção olímpica da classe RSX, Windsurf, onde foram atribuídos os últimos lugares disponíveis para os Jogos Olímpicos, e organizámos já no início deste ano, agora nas últimas semanas, um campeonato do mundo da classe 470, também a seleção olímpica, é esse que referiu que os irmãos Costa, o Pedro e o Diogo, tiveram esta fantástica classificação, foram vice-campeões do mundo e obtiveram a última vaga disponível para os Jogos Olímpicos, com muita concorrência, com concorrência de peso. E organizámos também na mesma semana o Campeonato da Europa de RSX, também em Lisboa. Estes campeonatos específicos que acabo de referir são campeonatos que têm um impacto mediático muito grande. Associámos a isso, foi transmitido aqui pela primeira vez, fez-se uma transmissão integral em live streaming, portanto tínhamos uma equipa de mídia na água a fazer filmagens e a transmiti-las por vários canais, internet e outros, dentro desses canais, o YouTube especificamente, e foi absolutamente fantástico. Tivemos um feedback fabuloso, para ter a percepção, chegámos a ter 200 mil viewers diários, o que é realmente impressionante. É impressionante, até a nós nos surpreendeu a dimensão deste primeiro ano. O que é que nos aconteceu entretanto? De bom, foi desagradável porque houve alguns cancelamentos de algumas provas internacionais noutros destinos, e a Federação Internacional, dado obviamente fruto do trabalho que temos vindo a fazer, a confiança que pôs em nós também com estes últimos eventos que fizemos desde novembro de 2020, contactou-nos para podermos organizar aqui os campeonatos que comentei, que ganhámos a organização, e já vamos iniciá-los agora no mês de abril. É um campeonato da Europa da classe FIM, também uma classe olímpica, é o último evento da classe FIM a ser organizado antes dos Jogos Olímpicos, portanto também tem algum relevo. Logo de seguida, a meio do mês de abril, vamos organizar uma qualificação olímpica da classe laser, é outra das classes olímpicas, e que ainda tem aberto também as classificações, os lugares, tanto masculinos como femininos, de atletas europeus para os Jogos Olímpicos. É um evento de enormes dimensões. Para lhe dar a percepção, as inscrições para o evento abriram há dois dias e nós temos neste momento 280 inscritos. 280 atletas inscritos de 27 países. Vamos ver como é que vai parar este número, mas estamos prontos para os receber. E também é altamente gratificante que os atletas que aqui estavam da classe 470, que estiveram a fazer o campeonato do mundo, votaram durante o evento, fizeram uma assembleia remota, hoje em dia assim se faz, e votaram em fazer a realização, realizar o campeonato da Europa de 470 aqui em Vila Moura. Ou seja, este campeonato estava em outro local onde ia ser organizado, mas os atletas efetivamente sentiram-se de tal maneira confortáveis e seguros aqui em Vila Moura, além das condições de mar, que são óbvias, não é? As condições fantásticas, isso é sempre importante. Mas sentiram-se realmente confortáveis e ficaram, e nós vamos fazer esse campeonato logo a seguir, portanto será uma repetição em termos de número de atletas do campeonato do mundo. Na realidade já fomos informados que para o campeonato do mundo não tinham vindo alguns países, mas com esta dinâmica de segurança, e não sei se que se pôs aqui na segurança, a saúde pública neste momento é a prioridade máxima, virão outros países que não estavam programados, fora da Europa mesmo. É este o momento onde estamos. Nós temos também ainda este ano, e temos tido muita procura por parte das classes do INSERP, uma procura fantástica. Ainda temos aqui a organização de um campeonato da Europa de Race Sport, uma das classes do INSERP, que virão aqui no mês de junho, no início de junho, estarão cá connosco. E é uma classe muito engraçada, porque é uma classe com desejadores de outros escalão etário, já a tocar nos 30 e alguns anos. Normalmente ex-atletas olímpicos, e que agrega também famílias. Normalmente esta classe permite que as famílias se desloquem e que os miúdos também possam fazer regatas neste modelo de prestes. O que é fantástico, porque tem uma dinâmica relativamente diferente deste alinhamento olímpico que trabalhamos por mundo.
E também, falando, já tocou ligeiramente nessa parte em que houve partes aqui deste evento que acabou por ser uma mudança de planos e acabaram por vocês também receber essas provas. Como é que chegou até vocês também essa oportunidade e como é que também foi organizar, para além de numa altura de pandemia, rapidamente?
Como comentei, a oportunidade surgiu, que é ainda mais gratificante. Normalmente os processos de captação destes eventos são concursos internacionais, que nós, todos os que concorremos até agora, os ganhámos e conseguimos organizar as provas a que nos propusemos. O que aconteceu especificamente nesta altura foi o contrário. A Federação Internacional que gera estas provas convidou-nos para organizarmos as provas que tinham caído noutros sítios, as organizações que não tinham conseguido concluir. Obviamente isto, como comentei anteriormente, isto só acontece e só aconteceu dada a segurança que nós pusemos nos eventos. Temos alguns apoios importantíssimos, o Hospital do Oeste está connosco em permanência, a Direção Regional de Saúde Sul tem sido incansável connosco, tem-nos acompanhado, tem-nos aconselhado. Nós fazemos muita testagem aqui no local. Todo este envolvente, até ao momento, permitiu-nos não ter vestido aqui nenhuma situação complicada. Nem complicada, nem nenhuma. Até agora estamos tranquilos. Também o desporto em questão ajuda muito, não é? Porque é um desporto ao ar livre. Não existe contacto físico entre atletas. Portanto, as pessoas chegam, têm acessos. Os acessos aqui na Marina são muito amplos, vão direitos aos seus barcos, andam à vela, voltam para a terra e vão embora. Uma das grandes diferenças que nós implementámos este ano, e que neste momento somos os únicos ainda a fazê-lo, é que todo o processo de registro de atletas, de secretariado, do próprio desenvolvimento da prova, que tinha muita interação física entre o secretariado da prova e os atletas, nós passámo-la, criámos um software específico e passámo-la todo a remoto, é tudo digital. Nós só vimos praticamente os nossos atletas na água. Todo este processo, obviamente, são jovens, maioritariamente estamos a falar de pessoas entre os 18 e os 20 e poucos anos, tecnologia é-lhes fácil. Portanto, esta transição foi fácil, mas foi muito curiosa. Também temos muitos elementos jovens na nossa equipa, e acho que, além de termos aberto aqui um canal novo, no processo de organização, também já não há retorno, já não vamos com certeza mesmo numa altura que sejamos todos mais tranquilos do ponto de vista da saúde pública, penso que não vamos voltar atrás. Que, para além de um conjunto enorme de economia de escala que tem, de redução do consumo de papel e das próprias instalações, é muito mais prático. Como disse, é engraçadíssimo, um exemplo engraçado que me referi, que é todas as manhãs existem reuniões com os treinadores, e agora fazemos-lo de forma remota, só uma das plataformas disponíveis, não é? Óbvio, todos os anos. E temos agora, ao longo destas 3 semanas, tivemos 100% de aderência dos treinadores, quando normalmente, quando as reuniões eram presenciais, não passava dos 80. Portanto, é muito confortável. As pessoas normalmente ainda estão nas suas casas, nos seus hotéis, e fazem esta reunião. São 15 minutos de reunião. É um detalhe, mas é um detalhe muito engraçado.
São estas facilidades que nós agora aqui, também na entrevista.
Exatamente. Estes formatos remotos são realmente vieram para ficar. Penso que deram desta situação.
E vocês que também, como o Nuno já tocou nisso, já tendo essa experiência, também conseguiram dar essa rápida resposta, que também foi destacado pelas entidades internacionais, que confiavam na vossa rápida resposta e que de facto deram-na, e também se traz muito dessa experiência.
Foi muito curioso, o feedback da Federação Internacional foi absolutamente fantástico, é muito gratificante receber este tipo de elogio, que é da equipa, não tem especificamente a ver comigo, mas isto, para ter essa percepção, normalmente essas organizações demoram um par de meses a levantar, com a preparação de documentação, com a preparação da logística, que para nós já é um bocadinho, passa a expressão, pão com manteiga, não é? Portanto, a estrutura está montada, mas aí é claramente, tenho o prazer de dizer que temos uma equipa constituída maioritariamente por portugueses, e que estamos neste momento no topo. Não há, na vela, não há ninguém neste momento que consiga fazer o que nós estamos a fazer. É fantástico.
O Nuno também já falou aqui de algumas provas que se avizinham, mas pergunto também o que é que está no horizonte para vocês.
Pois, nós temos agendado já para os próximos, para os próximos 3 anos, em 2021 até 2024, temos um calendário completamente cheio. E eu agora eu já retirei este completamente cheio da minha. Já não uso esta expressão, porque este ano também achávamos que tínhamos um calendário cheio e depois. De
repente, e ainda deu para mais algumas provas.
Ainda couberam mais 3 das maiores provas do mundo.
Exato.
Na vela são de longe as minhas. Mas temos um conjunto de provas muito interessante montada, com alguma ênfase numa prova que está agendada para o ano de 2024. Estamos agora em fase de captação de apoios, que são imprescindíveis, porque as provas, a organização dos eventos desportivos não funciona sem patrocínios, não funciona sem apoios, porque são caríssimo, toda a estrutura à volta destas organizações é muito cara, toda a preparação logística e de equipamentos. Para esta prova que está agendada em negociação para 2024, é uma prova que, a seguir aos Jogos Olímpicos, é a maior prova dela. Na realidade, em termos de atletas, de número de atletas, é muito maior do que o número de atletas nos Jogos Olímpicos. É uma prova que agrega todas as classes de vela olímpica, decorre num período de 3 semanas, é uma prova longa, e que semanalmente agrega 2 ou 3 das classes, e vão-se desencontrando, porque é impossível tê-los todos juntos, e é uma prova que tem em média 1000 atletas, na presença de 1000 atletas. Está em fase de final de negociação, é captarmos apoios e avançarmos, mas é uma prova muito importante. É uma prova que não só pelo quando no desenrolar do evento, mas ter este número de atletas durante tanto tempo, obviamente, mas porque chama muito a atenção para o local onde se vai realizar, e as relações internacionais, nacionais, começam antecipadamente, e às vezes com 1 ano de antecedência, a enviar os atletas para treinar no local. E é isto que nós procuramos sempre. As provas para nós servem-nos, obviamente, como a imagem, é o pico do projeto, do trabalho que nós fazemos, mas servem-nos de captação para alimentar a atividade num período prolongado do ano. E é isso que tem funcionado fantasticamente.
Por hoje é tudo. Acompanhe as novidades esportivas nas redes sociais em Fair Play Rua FM. Já sabes, Fair Play, o desporto na tua rua.
Fair Play, os eventos desportivos a acontecerem no Algarve. Os treinadores e atletas em destaque a sul do país. E os algarvios que levam a região pelo mundo. Quartas, ao meio-dia e às 16h30. Fair Play, o desporto na tua rua. Com Rafael Duarte.